Muito bom dia, está aberta mais um especial Legislativas 2024. Este conjunto de entrevistas que a Rádio Vidigueira está a promover com os candidatos dos partidos com assento parlamentar, retomamos hoje com o cabeça de lista do Bloco de Esquerda pelo Círculo Eleitoral de Beja, José Esteves, a quem desde já agradeço a disponibilidade e a presença aqui para estar connosco em direto na Rádio Vidigueira. José Esteves, bem-vindo mais uma vez. O que o move e o que o motiva nesta corrida eleitoral, nesta candidatura, depois de há dois anos atrás ter também dado expressão ao Bloco de Esquerda no distrito?
Muito obrigado à Rádio Vidigueira pelo convite. O que nos move é o seguinte: nós temos que chamar a atenção para os problemas da nossa região. E para além de chamarmos a atenção para os problemas da região, que são muitos e são graves, nós temos soluções para estes problemas. Os problemas são os seguintes: o olival superintensivo, o problema da seca, o problema das infraestruturas e todos os outros problemas, como por exemplo o trabalho escravo, a falta de habitação e tudo isso, são problemas que nós temos que pôr na agenda. E o Bloco de Esquerda quer trazer para a agenda política estes problemas. O Bloco de Esquerda tem soluções para estes problemas. Nós temos a solução, apresentamos uma solução na Assembleia da República, uma moratória para impedir mais olival. E é por aqui que passa. Portanto, não podemos continuar neste ritmo de continuar sistematicamente a apostar no olival. A monocultura do olival.
Já lá iremos esmiuçar essas questões, mas como avalia então, e depois de dois anos envolvidos desta legislatura, que terminou de forma abrupta, como se sabe, que avaliação é que faz, que diagnóstico faz ao distrito, naturalmente também à legislatura que terminou?
A avaliação que faço é negativa, completamente negativa. O Governo e os deputados eleitos pelo Círculo nada fizeram para a nossa região. O Governo esqueceu-se completamente. Vem agora prometer o que não foi feito. Recordo que Pedro Nuno Santos há poucos dias, esteve em Beja e diz que há muito por fazer no Baixo Alentejo. Foi o que ele disse. Esta afirmação pode ser dita por toda a gente, menos por ele, que ele foi Ministro das Infraestruturas. E nesse aspecto nada foi feito. A eletrificação não se fez da ferrovia, a autoestrada não se concluiu, a recuperação do IP8, as estradas nacionais, tudo isto nada se fez. O aeroporto é o que nós sabemos. Portanto, este é um diagnóstico que nós fazemos negativo. Negativo. Entendemos que o Governo e os deputados devem ser penalizados por isso. As eleições são uma oportunidade para mostrar a esta velha política que assim não dá. Assim não dá para continuar. Nós temos que apostar em rostos novos, políticas novas, gente com outro crédito que não este. Com estas políticas e com estes políticos nós não vamos conseguir.
Portanto, que expectativas é que tem para este... Que expectativas é que leva o Bloco de Esquerda para este ato eleitoral? Em que medida, naturalmente, tem também o Bloco de Esquerda espaço para crescer aqui no distrito e no país, naturalmente?
As expectativas são elevadas. Nós temos expectativas elevadas por duas ordens de razão. À direita, o panorama político está-se a mudar. Quer à direita, quer à esquerda. À direita está acontecendo uma fragmentação dos partidos. Há partidos a crescer, há outros a diminuir, os mais tradicionais estão a diminuir. E à esquerda também não é diferente. Há partidos à esquerda em risco de sobrevivência, em grandes dificuldades para manter o seu eleitorado. E é aí que nós temos a nossa oportunidade. O Bloco de Esquerda, por coerência, por assertividade, fará a diferença. E tem feito a diferença. Não somos zigzagueantes. Estamos sempre na mesma linha de pensamento. Não temos aqui divergências de maior de um período para o outro. Portanto, isso faz toda a diferença. É esta assertividade que nós queremos que as pessoas percebam. É esta consistência política que queremos que as pessoas percebam. E nós queremos que isto se vá refletir em votos. E temos a certeza que isso vai acontecer.
Uma assertividade que, de alguma forma, afasta as pessoas do crédito aos políticos?
Com certeza, com certeza. Há um descrédito total da classe política. A classe política vem-nos enganando há anos. Eu tenho aqui um documento, que é da Rádio Pax, e passa publicidade, que é o seguinte. A ligação da barragem do Roxo à barragem do Monte Arrocha vai ser uma realidade, diz Pedro do Carmo. Foi isto que ele disse. Mas atenção, eu vou dizer a data. Ele disse isto em 13 de março de 2020, há 4 anos. É esta falta de credibilidade destes candidatos políticos que andam aqui a enganar-nos com esta demagogia que faz com que a política não seja séria. Se ele disse isto em 2020, então o que se fez durante estes 4 anos? A resposta é simples. Nada. Nada foi feito.
Esse é um processo que já está em andamento, a questão da água.
Ah, sim, claro, claro. Os processos estão todos em andamento. Esta questão começou a andar agora há dias. A recuperação do IP8 também começou a andar há dias. A aquisição do aparelho de ressonância magnética também vai acontecer dentro de dias. Portanto, tudo isto vai acontecer dentro de dias. Eu espero que até dia 8 de março esteja tudo concluído e tudo aí a andar. É o que eu espero. Porque promessas destas há muitas. Eu recordo que os candidatos do Partido Socialista têm andado de associação em associação, quer de agricultores, quer IP, IPSS, quer associações culturais, a prometer uns milhões para fazer obra. O que acontece é o seguinte, quando não prometem a obra que já foi feita, e foi pouca, prometem a outra que vem aí. É milhões para tudo e mais alguma coisa. Esta demagogia que afasta as pessoas. As pessoas já não acreditam. O Bloco de Esquerda não compactua com isto. Nós temos uma convicção diferente. Nós não prometemos as coisas. Prometemos lutar pelas coisas. Que é uma coisa diferente. Para quem me está a ouvir, há de perceber com certeza que é diferente.
Mas o Bloco de Esquerda já se mostrou disponível para se aliar ao PS numa futura nova geringonça, caso o PS saia vencedor.
Eu não diria bem isso. O que eu diria é o seguinte. Depende depois da correlação de forças que houver. Primeiro, vamos contar...
Já houve um piscar de olhos por várias vezes, por parte de Joana Mortágua.
Efetivamente, houve essa levantou-se essa possibilidade. O que acontece é o seguinte. Nós entendemos que primeiro deve haver as eleições, primeiro contam-se os votos e depois vamos ver que força cada partido tem. E depois de cada força que cada partido tem, vamos para a mesa das negociações. Não podemos.
Mas na sua opinião, faz sentido, está-se muito aqui a colocar em cima da mesa a questão esquerda e direita, contagem de assentos na Assembleia da República para a esquerda, caso o PS seja o partido mais votado, que poderá chamar-se para junto de si PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Do outro lado, a AD, que tem para já a Iniciativa Liberal como futuro próximo aliado, deixando de fora o Chega, ainda que haja vontade por parte do partido de André Ventura em se aliar à AD. Estamos num momento em que começa-se muito aqui a colocar esquerdas e direitas neste ato eleitoral.
Sim, tem-se falado muito de esquerda e direita. E parece-me a mim...
E em que medida é que isto pode ser também, de alguma forma, prejudicial para partidos como o Bloco de Esquerda?
Prejudicial não será seguramente. O Bloco de Esquerda está confiante no resultado e terá um bom peso eleitoral. Aliás, isso é fundamental, que o Bloco de Esquerda tenha um peso eleitoral, peso em termos de deputados, é fundamental para o país e para a região. Só o Bloco de Esquerda fará a diferença. Os partidos tradicionais, quer à esquerda, quer à direita, não são a solução do problema. A solução está no Bloco de Esquerda, à esquerda, obviamente. Nós entendemos agora que efetivamente está esta dicotomia esquerda-direita. E entendemos que a esquerda pode reunir e vai reunir seguramente a maioria do Parlamento. E é aqui que depois entra a negociação. E é aqui que entra o peso de cada partido. Uhum. E nós entendemos que vamos fazer a diferença pela seriedade. Porque nós não estamos aqui a lutar por mordomias, lugares, não é isso. Há outros partidos que estão nessa situação. Nós não. Nós queremos políticas diferentes, queremos aumento dos salários, queremos aumento das pensões, queremos que se resolva o problema do país. Estamos aqui para fazer o que nunca foi feito, como diz o nosso lema. E isso é fundamental que as pessoas percebam. O Bloco de Esquerda marcará a diferença no dia 11.
que objetivos, que propostas é que o Bloco de Esquerda carrega nesta candidatura, em particular para o distrito, naturalmente, mas de uma forma também em questões transversais para todo o país. Que principais bandeiras tem o Bloco de Esquerda?
Para o país, e começando pelo país, nós temos, portanto, o objetivo de subir salários, subir as pensões, salvar o Serviço Nacional de Saúde, apostar na educação e na recuperação do tempo do serviço dos professores, melhorar a justiça, uma reforma da justiça que se fala agora tanto, também é importante trazer à discussão. Estes são os problemas fundamentais. Por outro lado, o combate à corrupção. A corrupção mina um sistema político e um sistema económico. No nosso país, 10% do valor do PIB foge para a corrupção. Isto não é fantasia. Todos os dias estamos a acontecer, todos os dias está a acontecer notícias sobre isto. Este também é um aspecto fundamental. Por outro lado, e para a região, para responder à sua questão, para a região o que nós pretendemos é fazer o que não foi feito. E nada foi feito. Não venha o Partido Socialista agora dizer que o Partido Socialista foi a salvação do Alentejo, grandes investimentos no Baixo Alentejo. Não foi. A ferrovia não foi eletrificada. A autoestrada, isto parece uma repetição e é. E vou repetir o que disse há 2 anos e vou repetir seguramente o que outros candidatos já aqui disseram. Isto soa tudo a repetição porque é uma repetição, não tenho dúvidas nenhumas disto. E peço desculpa por a repetição, mas a autoestrada não se fez, a eletrificação da ferrovia não se fez, o aeroporto não dá sinais absolutamente nenhuns, o IP8 degrada-se a cada dia que passa, o hospital, a segunda fase do hospital é prometida desde 2009. Em 2009 já o candidato do Partido Socialista dizia que havia verbas para o hospital. Recentemente, há 2 anos, o candidato do PS, agora o número 2, dizendo também que havia verbas, tinha garantido verbas para a construção do hospital. Nada disto se fez. O aparelho de ressonância magnética, que é uma das bandeiras agora do Partido Socialista, esquecendo-se que foram um governo durante este tempo todo, também não se fez. A recuperação de habitação para as pessoas que vivem em condições miseráveis. Nós estamos a sofrer aqui na nossa região, em Beja, nota-se muito, os sem-abrigo. Estão aí. Todos os dias estão a chegar pessoas sem abrigo. Temos que resolver o problema da habitação, não só em Beja, mas também no país. E isto passa também, e já agora...
Essa é uma questão bandeira do Bloco de Esquerda.
Sim, com certeza. A habitação é um problema gravíssimo que nós temos. O que acontece é que nós fizemos propostas, e uma das propostas que eu podia aqui dizer e repetir, era que a Caixa de Depósitos baixasse os juros, baixasse o spread dos seus empréstimos. Com isso teria uma vantagem, levar a restante banca a apostar também nessa política de descida de spreads. A construção de habitação a preços económicos é outra medida. Portanto, nós temos várias medidas. Utilizar as verbas do PRR para recuperação de habitação a preços acessíveis é outra medida. As nossas propostas são realizáveis. Há dinheiro, o Ministro das Finanças gabou-se que o saldo orçamental em 2023 foi de 4.330 milhões. É o que está no cofre do Estado. Portanto, há dinheiro para fazer estas políticas e políticas sociais importantes. E nós acreditamos que, votando no Bloco de Esquerda, com o peso do Bloco de Esquerda, estas políticas vão avante.
Essa questão da saúde e esta é uma matéria bastante pertinente neste momento, porque é um problema, de alguma forma, é transversal em todo o país, com a falta de médicos e profissionais de saúde em várias áreas. Como é que vê esta questão? Como é que se pode contornar e resolver estes problemas, naturalmente, e em que medida é também urgente avançar com essa ampliação do Hospital José Joaquim Fernandes, bem como a sua modernização, que já está também a ser levantada, devido também já à idade que o próprio edifício do Hospital de Beja tem.
Nós entendemos que a fixação de profissionais no Serviço Nacional de Saúde é fundamental. Os profissionais de médicos e outros, técnicos de diagnóstico, enfermeiros, está a acontecer uma fuga para o privado e uma fuga para o estrangeiro. Porquê? Porque estão desmotivados, porque são mal pagos e porque as condições do Serviço Nacional de Saúde estão-se a degradar. Ora, ninguém gosta disto, e especialmente eles, obviamente. Exatamente. Nós propomos uma majoração no seu vencimento. Uma majoração para que eles fiquem no Serviço Nacional de Saúde. Não pode haver milhões de horas extraordinárias. Um sistema não pode viver com milhões de horas extraordinárias. Tem que se cativar as pessoas, tem que se fixar as pessoas. E isto é fundamental. Em relação ao Hospital de Beja e à nossa região, não é só o Hospital de Beja, há aí centros de saúde, por exemplo, o Hospital de São Paulo, em Serpa, foi notícia recentemente pelas piores razões. Salários em atraso. Isto não pode acontecer. Num serviço de saúde não pode haver salários em atraso. Quem é que está motivado para ir trabalhar com salários em atraso? Isto não pode acontecer.
Como é que vê também a questão do Hospital de São Paulo? Deve voltar à esfera pública?
Com certeza, era aí mesmo que nós íamos dizer. Deve voltar, e o mais rápido possível, à esfera pública. Só a esfera pública, só o Estado pode garantir a continuação do hospital. Salários, condições de trabalho e todo o funcionamento só é garantido por um Sistema Nacional de Saúde. Portanto, e há outros, há centros de saúde, recentemente em Castro Verde, eu estive em Castro Verde, no dia que esteve lá Pedro Nuno Santos, curiosamente, e ele foi lá ao centro de saúde e prometeu obras no centro de saúde. Mas as obras já eram necessárias há muito tempo, não foi por ele lá ter estado que as obras foram necessárias. Não, elas já eram necessárias. E por outros centros de saúde, e por é necessário fixar também as pessoas nos centros de saúde. Porque é esta saúde de proximidade que nós queremos. Nós queremos...
Como é que se consegue cativar e também como é que o Bloco de Esquerda pode ou tem alguma proposta nesse sentido, como é que se conseguem cativar esses profissionais de saúde, principalmente aqui no interior do país? Falava na questão da majoração dos vencimentos, mas de alguma forma deve haver aqui uma discriminação positiva, entre aspas, aqui para o interior?
Deve haver uma discriminação positiva. Porque o interior, se não tiver meios de saúde, não fixa a população. E este é outro problema. O envelhecimento da nossa população, a desertificação é outro problema. E passa pela saúde, sem dúvida nenhuma. Se não houver saúde de proximidade, as pessoas não se fixam nas nossas vilas e aldeias. Vão para os grandes centros urbanos. Aqui, a fixação dos médicos e outros profissionais, não é só médicos, obviamente, deve passar por essa majoração e também por questões fiscais. Fiscalidade também é uma maneira de fazer política. Atribuindo um benefício fiscal, de alguma forma, que há de ser pensado e estudado com classes profissionais. Isso também é importante. E com outras classes profissionais. Nós não estamos só a perder médicos. Estamos também a perder professores. E os professores também estão desmotivados por tudo o que tem acontecido. Portanto, é preciso alargar a todos estes profissionais estes benefícios para que se fixem no interior, para que não haja desertificação.
No caso dos médicos, algumas câmaras municipais já avançaram com algumas medidas com vista a essa fixação, mas é o poder local a substituir-se ao poder central?
Sim, e não devia acontecer isso, porque depois o que pode acontecer aqui, e já está acontecendo, eu já noto isto, é alguma concorrência entre as autarquias. Um dá uns 500 e os outros vão aí 600. E os outros vendem 700. Conforme a capacidade financeira da autarquia, assim está o leilão aberto. Isto não pode ser. Este valor deve ser atribuído, nós concordamos com ele, mas deve ser tabelado. Isto não pode ser assim. A Câmara da Vidigueira oferece um valor, a de Alvide, como tem menos dinheiro, oferece outro. A de Castro Verde, como tem mais dinheiro, oferece mais. Isto não pode ser.
Não podemos... Cabe ao Estado
regular esta matéria. Não pode ser assim e entendemos que não deve ser assim. Por outro lado, as autarquias têm aqui um papel também importante no seguinte. Já foi feito, noutras alturas e com outros profissionais, a atribuição da habitação. A habitação é um problema grave que afasta os profissionais, seja eles quais forem. Seja médicos, enfermeiros, professores, oficiais de justiça, polícia, GNR. Porquê? Porque a habitação está a um preço proibitivo. Ora, quem ganhou um salário mínimo, quem vem ganhar 900 euros para Beja, para a região de Beja, não pode pagar 400 de renda de casa. Não é confortável, não é confortável. As pessoas não conseguem sobreviver com o que resta. Portanto, nós temos também que resolver este problema.
Mas essa questão da habitação tem sido também muito falada, nomeadamente ao nível dos municípios, com as denominadas estratégias locais de habitação, com vários milhões previstos, mas que tardam em ser executadas. É urgente,
é urgentíssimo,
pôr no terreno essas LGAs que os municípios têm vindo a propagandear, digamos assim.
Sim. Há muito dinheiro para investir nesta área. Eu recordo, por exemplo, em Ferreira do Alentejo, há 12 milhões para investir nesta área. Em Beja, 30 milhões. Em Mértola, cerca de 10 milhões. Portanto, há muito dinheiro para investir nesta área. E tem que ser investido. Agora, o que tem que ser investido é de forma consciente, porque temos que ter atenção. O facto de haver, e leva-nos a outro problema, o facto de haver muitos milhões a circular também tem um risco acrescido, tem um risco acrescido de se estar a aprovar projetos de que não são muito viáveis ou que o dinheiro não será canalizado para o objetivo principal, que é a recuperação da habitação e a construção da habitação. Temos pressa? Sim, mas com cuidado, com fiscalização, com critério. E é isto que é preciso ter em atenção. O facto de haver dinheiro não resolve todos os problemas. Não é despejando dinheiro em cima das coisas que resolve o problema. O que resolve o problema é o dinheiro, certo, estamos de acordo, mas com critério. E esta é a batalha do Bloco de Esquerda. Vamos aplicar o dinheiro naquilo que é necessário. A recuperação urbana é fundamental. Temos vilas e aldeias completamente degradadas. É fundamental. Mas com critério. Temos que ter muito cuidado e muita atenção ao que vai acontecer. E o Bloco de Esquerda chama muita atenção para estas questões.
Como é que acompanha também... E aqui a habitação poderá também ter uma palavra a dizer. Nesta questão da mão de obra migrante que tem surgido na região e que é necessária na região, com situações de trabalho escravo, migrantes a viver sem condições, tráfico de seres humanos. Como é que o Bloco de Esquerda vê esta matéria, que tem também aí na habitação uma das suas grandes preocupações?
O trabalho de escravo de que o Bloco de Esquerda fala na nossa região tem a ver com vários setores, com vários fatores. Uma delas é os baixos vencimentos. Esta política de baixos vencimentos só nos traz trabalho de escravo. As redes de tráfico humano servem-se destes baixos salários, porque mesmo com baixos salários eles ainda têm lucro de milhões. Apesar disso, ainda têm lucro. Eles trazem os trabalhadores, que são necessários, como disse muito bem, e a agricultura precisa deles, nós todos precisamos deles, mas não pode ser assim. Baixos salários, condições indignas em que muitos deles vivem, são nossos vizinhos, muitos deles são nossos vizinhos. Não pode continuar. O Bloco de Esquerda sempre se bateu por isso, e sempre se baterá por condições condignas para toda a gente. E isso é o fundamental. Por outro lado, o despovoamento... tem aqui uma oportunidade. Estas pessoas são necessárias para ajudar a povoar. Nos últimos censos, só houve um concelho no Baixo Alentejo que subiu de população. Foi Odmira. E por efeito do trabalho dos trabalhadores imigrantes. Isto também tem outro problema. Temos que criar condições para que eles tragam as suas famílias. Há milhares de homens, essencialmente homens, portanto, a trabalhar na nossa região. Nós queremos que as suas famílias venham. É fundamental o agrupamento familiar. E há muitos processos em andamento que é preciso acelerar. Isto é fundamental. Porque nós precisamos também de crianças. Porque é essas crianças, filhos desses trabalhadores, que ajudam a povoar, portanto, toda a nossa região. Este problema do povoamento é fundamental. Porque nós estamos a perder população. A nossa população está envelhecida. Cada década perdemos população. E é por aqui que também passa a solução para esse problema. Portanto, nós entendemos...
Temos aqui uma região a mudar, temos aqui uma região que numa próxima, ou num futuro próximo, poderá ficar um pouco descaracterizada, digamos assim?
Não há descaracterização nenhuma. O que há é trabalhadores que vêm para cá para ganhar a vida. Acontece o seguinte, eu tenho acompanhado agora, porque tenho um filho imigrante, a população do Luxemburgo, um quarto é portuguesa. É preciso que as pessoas percebam isso. E eles não são um problema para o Luxemburgo. Pelo contrário, eles são uma solução para o Luxemburgo. Eles são 25% numa população de 700 mil pessoas. Aqui pode ser também a solução. Tem é que ser integrados. Temos que integrar as pessoas. Temos que criar condições. Uhum. No Luxemburgo os portugueses vivem bem. Esta é que é a verdade. E nós também queremos que os trabalhadores indianos, paquistaneses e outros também vivam bem aqui. Nós não podemos discriminar ninguém. É uma completa desumanidade a discriminar as pessoas. E eles não são um problema nenhum. Eles são parte da solução. É preciso que se diga isto. O Bloco de Esquerda diz isto e diz isto com convicção. Eles são parte da solução. Têm que ser integrados. Temos que lhe dar condições de habitação, condições de saúde. Temos que lhe dar formação em termos de língua, em termos de escrita. Tudo isto é importante. Temos que criar condições para que eles tragam
os... Já foi também realçada a importância que tem para o próprio financiamento do sistema
social,
da segurança social.
Há dias foi publicado os dados da segurança social e há 1.700 milhões de euros na segurança social que entram lá pela via do trabalho dos trabalhadores imigrantes. É muito mais que aqueles que eles vão buscar. E eu quero recordar aqui, recentemente foi posta a circular aí uma informação de que só deviam ter acesso à segurança social passados 5 anos de descontos. Isto é uma aberração, isto não faz sentido absolutamente nenhum. O que acontece é o seguinte: e se for um trabalhador português? E se for um jovem português que é o terceiro ano de desconto, perca o seu emprego? Ainda não tem 5 anos, recordo, tem 3 anos de desconto. Também perde o direito, também não tem direitos? Não. Não pode ser assim. Os jovens portugueses e os jovens imigrantes, sejam eles indianos, paquistaneses, seja o que for, a partir do momento em que descontam e a partir do momento que estão numa situação de dificuldade, a Segurança Social, o Estado português, tem a responsabilidade de cuidar deles e dar-lhes apoio para que eles voltem a recuperar o seu emprego, aquele ou outro, e para que eles tenham uma vida digna. É nisso que nós nos batemos. Toda a gente tem direito a uma vida digna, seja nacional ou não.
Alqueva tem sido, de alguma forma, a face mais visível dessa chegada do trabalho imigrante, dessa mão de obra que é necessária para a agricultura. O projeto continua a crescer. A Alqueva impulsionou naturalmente a agricultura na região, ainda que a água não chegue ainda à maioria do território. Mas como é que o Bloco de Esquerda vê Alqueva com essa chegada da água num futuro próximo ao Monte da Rocha, também a Santa Clara, tentando aqui mitigar alguns efeitos dessa seca que é bastante visível numa zona mais a sul, no baixo Alentejo?
O Bloco de Esquerda vê Alqueva como uma grande oportunidade. Nós vivemos numa região agrícola, e uma região agrícola sem água não terá a mesma, o nível de produção e de produção de riqueza sem água. Com água é uma coisa, sem água será outra. Alqueva é uma oportunidade, mas tem que ser uma oportunidade bem aproveitada. Para sustentar este regadio do olival super intensivo, não nos parece ser o caminho mais correto. O que nós apostamos é numa agricultura diversificada, amiga do ambiente, que proteja a terra, o ar e também a água, porque os recursos hídricos. Os recursos hídricos são escassos. Não é porque temos muita água em Alqueva que vamos pensar que não são escassos. Eu tenho aqui os dados da APA, da semana passada, que eu recolhi a semana passada, e diz assim: Campilhas está a 7%, Monte da Rocha está a 8%. Ora, como não existe a ligação que já foi prometida há 4 anos pelo candidato do Partido Socialista, e volta a ser prometida agora, entre a barragem do Roxo e o Monte da Rocha, eu não sei o que vai acontecer quando chegar ao verão. Quando chegar ao verão deste ano, de 2024, isto vai ser uma tragédia, porque não há ligação. Aqueles 5 concelhos mais a sul, Almodóvar, Mértola, Castro Verde, Ourique e Odmira, vão ter grandes problemas e grandes dificuldades. Portanto, aqui a ligação era fundamental. Não foi feita, há de ser feita um dia. E voltando à Alqueva, também entendemos o seguinte: a Alqueva tem que chegar mais longe. Por exemplo, nós somos da opinião que o bloco de rega de Moura, que são 1.208 hectares, deve avançar. Também está atrasado, obviamente. Neste país está tudo atrasado e na nossa região ainda mais. E deve avançar porque são 1.208 hectares de regadio. E vai valorizar as terras e vai valorizar toda a produção e a dinamização do Conselho de Moura. Mas atenção, se é para fazer olival super intensivo, então não é o caminho certo. O caminho certo é apostar em culturas alternativas. Entendemos, por outro lado, que a água, sendo um bem escasso, deve chegar à agricultura tradicional. Há um problema grave na zona do Mira, na zona de todo o Mira, A agricultura tradicional está a ser expulsa. Porquê? Porque não tem água. A água foi cortada pelas entidades administrativas. E isto é um problema grave. A agricultura tradicional é aquela que fixa as pessoas, que fixa os agricultores, as suas famílias. Há famílias de agricultores há décadas. Há gerações a viver da terra.
É um sistema que não está... É um sistema que... Como é dizer? É um sistema que não está favorável para o pequeno agricultor.
Não, não está. Temos aqui um problema também, que é outro, isto vamos de problema em problema.
Acha que a água ainda é demasiado cara?
Eu não acho que a água seja demasiado cara. O que acho é que os produtos da terra são mal pagos, que é uma coisa bem diferente. Os produtos da terra não se pode estar a produzir e a vender a um preço abaixo, praticamente abaixo do seu custo, que não compensa a produção. Este é um problema também muito grave, que é o preço à produção. Nós debatemos para que haja um preço justo à produção. As manifestações dos agricultores fazem todo o sentido. Temos assistido nos últimos tempos, por toda a Europa e em Portugal também, o preço à produção, não se pode estar a produzir batatas a um valor que depois no supermercado triplica, quadriplica. O preço do azeite está exorbitante. Mas não é na produção que está o problema. A produção produz a um preço até bastante acessível. É no intermediário, é aqui neste jogo de interesses comerciais, é que vai a mais-valia toda. E a mais-valia vai para o bolso, neste caso da agricultura, falando da agricultura, do agronegócio. A terra no Alentejo está sendo capturada. É preciso que toda a gente perceba isto. Não por os agricultores. Os agricultores estão a ser pressionados pela força do dinheiro, pela força do capitalismo agrícola, estão a ser pressionados a vender.
É a figura do investidor em detrimento do agricultor?
Com certeza, mas isso já toda a gente percebeu, não é o Bloco de Esquerda que vem aqui trazer nenhuma novidade, obviamente. Outros seguramente já tiraram aqui essa novidade. É a pressão do agronegócio. Só que há uma diferença. O Bloco de Esquerda tem a vontade de combater este agronegócio. O agronegócio está a comprar tudo, até o valor da terra está a atingir um valor exorbitante. Os nossos agricultores não têm capacidade para comprar a terra ao mesmo preço que compram empresas, algumas de âmbito internacional, que só vêm para tirar o máximo de lucro no mais rápido tempo possível. Ou seja, eles fazem um investimento, mas não olham para a terra, olham para o investimento. O agricultor olha para a terra, olha para a sua produção, olha para o seu gado, e eles não. E aqui é um pormenor que é engraçado. Onde chega o agronegócio, o resto da produção que era diversificada, como por exemplo o gado, desaparece logo. Onde entra o olival, o gado desaparece. Antigamente não era assim. O gado era compatível com outros tipos de culturas. Era necessário. Era um suplemento. Era como é que é dizer? Como é que é explicar isto?
Um complemento.
Um complemento. Muito obrigado. Era um complemento à atividade agrícola. Tudo isto julgava. Produzia-se azeite, produzia-se cereais, produzia-se gado, produzia-se lenha, produzia-se cortiça. E agora não. Agora, o agronegócio do azeite veio esmagar todos os agricultores. E é este problema que nós temos. Nós temos muitos problemas e este é um deles.
José Esteves, vamos voltar à questão das acessibilidades, que é uma das grandes falhas estruturais também da região. Já foi lançado o concurso do IP8 para fazer a ligação entre Ferreira do Alentejo e Beja, nomeadamente com aquele troço rodoviário, aqui também com uma variante a Bringelos, a rodovia que para além do IP8, mas naturalmente também tem outras falhas, outras lacunas, há uma malha rodoviária também a carecer de melhoria. Temos a ferrovia que aguarda a eletrificação deste troço entre Beja e Casa Branca, mas há também a perspectiva de Beja-Funchal. Como é que o Bloco de Esquerda vê esta lógica de mobilidade? E depois já ligaremos o aeroporto de Beja. Como é que vê a urgência nestas ligações? Em que medida é que estas ligações são fundamentais e urgentes para a região?
Disse bem, são fundamentais e são urgentes. Na opinião do Bloco, isto já devia ter sido feito. Não foi. Não foi por culpa do Partido Socialista. O Partido Socialista, mais uma vez, contribui para o atraso da região. Há dias, o Partido Socialista anunciou 400 milhões de euros em investimentos no distrito, sublinha PS por Beja. É notícia dos jornais, locais. 400 milhões. Nós não vimos isso, nem temos grandes expectativas em voltar a ver isso. Vamos de promessa em promessa. Nós já temos um saco cheio de promessas do Partido Socialista. A eletrificação da ferrovia não dá mostras nenhumas. Tivemos o Ministro das Infraestruturas, que é agora o candidato pelo Partido Socialista, Pedro Nuno Santos. Ele foi Ministro das Infraestruturas e nada fez pela ferrovia, nada fez pela autoestrada, nada fez pelo IP8, nada fez pelo aeroporto, nada fez pelas estradas secundárias que ligam, por exemplo, Serpa à Mértola. Ele nada fez. Agora é que vem anunciar. Nós não nos podemos deixar enganar. Para enganos já bastam 20 anos. Isto não pode acontecer. O Bloco entende que estas são estruturas fundamentais para o desenvolvimento da região. Porque as distâncias são aquilo que contribuem para aproximar as pessoas de nós e nós de outros centros urbanos. Lisboa não pode estar servida, Beja não pode estar servida no acesso a Lisboa por automotores do século passado. Isto é completamente arcaico. Não pode ser. E nós também não podemos estar desfasados do Algarve. Se queremos desenvolver o aeroporto e conjugar todos estes meios, temos que ter uma ligação ao Algarve. Porquê? Porque na altura dos picos do verão, nomeadamente, o aeroporto de Beja pode ser uma boa alternativa a Faro. Uma excelente alternativa a Faro. Mas para isso precisamos da ferrovia que ligue Beja ao Algarve. Beja a Faro, Portimão, Albufeira e por aí fora. Sem isso, nós não vamos conseguir.
Através da Funcheira, naturalmente.
Através da Funcheira, pois lá. O que acontece é o seguinte. Estes investimentos não podem avançar de per si. Isoladamente, eles não serão nada. É preciso que avancem em conjunto. E é preciso um forte investimento na região. Assim é que não. Nós entendemos que tudo isto deve avançar de uma forma rápida.
Uma ligação ferroviária também, e está equacionada essa possibilidade, e vai ser estudada essa possibilidade da ligação ao aeroporto, era também importante para dar aqui um incremento à própria infraestrutura aeroportuária.
Claro, claro. O aeroporto só por si também não resolve problema nenhum. Se nós queremos ser a alternativa a Lisboa, em termos aeroportuários, claro. Aeroportuários, em termos de deslocação de pessoas, temos que trazer as pessoas, em low cost, nem que seja low cost, que está a ser utilizado nesse aspecto, a Beja. Mas é preciso, pois, colocá-las em Lisboa, neste caso. Para isso precisamos da ferrovia. Não podemos andar com autocarros a trazer pessoas para a estação. Não, não. Essa ligação da ferrovia ao aeroporto é fundamental. Não são muitos quilómetros, não é um grande investimento, mas é fundamental para que as pessoas possam estar mais próximas de Lisboa. E isso também nós entendemos que é para ser feito. Não há dúvida nenhuma. Nós apostamos muito nisso.
O Bloco de Esquerda defende essa utilização na componente de passageiros para o aeroporto. De alguma forma, poderia ser aqui uma catapulta para o desenvolvimento do Baixo Alentejo.
Sim. Todos os investimentos, todos os grandes investimentos podem ser e muito importantes para a região. Nós entendemos que o aeroporto pode ser utilizado nessa vertente de passageiros, mas também na vertente de recuperação de mecânica, da aeronáutica, e também de carga, ser um entreposto de carga, enfim, para distribuição de carga pela Península Ibérica, por toda a Europa, para outros destinos. Porquê? Porque nós temos muitos...
Enquanto temos aqui este hiato de tempo, enquanto não há um novo aeroporto para Lisboa, enquanto se arrasta esta discussão da nova localização, Beja tem de assumir uma maior importância, deve ser olhado como uma infraestrutura disponível para tal?
Pode ser olhado, mas não me parece com este tipo de infraestruturas na ferrovia e na autoestrada que isso seja viável. Com franqueza, nós estamos aqui para vender ilusões. Não, o Bloco de Esquerda não vende ilusões. Trazermos pessoas para o aeroporto de Beja e depois não termos uma autoestrada e não termos a eletrificação da linha ferroviária, não parece que seja sensato estar aqui aos microfones da rádio estar a prometer isso. Nós, como disse há pouco, não entendemos a política assim. Vamos pela seriedade e somos honestos. apostar no aeroporto, mas temos que completar a autoestrada e temos que eletrificar a linha ferroviária. E ainda há tempo, porque o aeroporto demorará 10 anos a ser construído. Portanto, concluir a autoestrada e concluir a eletrificação da ferrovia demora muito menos tempo que isso. Será muito mais rápido. Portanto, os últimos anos de construção do aeroporto, nós ainda podemos ter esse potencial de aproveitar. E isso era fundamental. Entendemos que, pronto, não, os investimentos devem ser feitos, não são investimentos muito grandes, comparados com o novo aeroporto. Recordo que a eletrificação da ferrovia rondará os 100 milhões de euros, que é uma gota d'água comparado com o novo aeroporto, e resolvia um problema grande, que era aproximar Beja de Lisboa. A autoestrada também terá nessa ordem de grandeza. Portanto, estamos a falar de valores completamente comportáveis para o Orçamento de Estado. E temos que apostar nisso. Não podemos é prometer aquilo que não tem viabilidade para já. Para já não tem viabilidade. E não tem viabilidade porque não foi feito. Nós batemos muito nesta tecla do não foi feito. Porque é verdade, nada foi feito.
O que é que tem faltado? O que é que tem faltado à região? Peso político, lobby, é uma palavra um pouco carregada nos últimos tempos. O que é que tem faltado para isto?
O que falta à região é peso político. Há 2 anos eu chamei a atenção que íamos eleger deputados, não íamos eleger porta-vozes do governo. Muita gente pode não ter levado isto com seriedade, mas é para levar com seriedade. Dia 10 de março vai haver eleições para deputados. E os deputados são aqueles que representam a região junto do governo. Não o que tem acontecido até agora. Representar o governo junto da região. Eles são porta-vozes. Vêm anunciar 400 milhões de euros, 40 milhões de euros. Portanto, eles vêm trazer as boas notícias que o governo lhes encomendou. Não pode ser. Eles não podem ser. Os deputados não são os propagandistas do regime. Os deputados do Partido Socialista são os propagandistas do regime. Vêm aqui e prometem tudo e mais alguma coisa. Nós entendemos que dia 10 é hora de se eleger deputados. Os deputados do Bloco de Esquerda, eu e outro, ou mais outros, que assim gostaríamos, vamos lutar pela região. Vamos levar junto do poder as nossas reivindicações, que são justas.
José Esteves, regionalização poderia ser materializada? Esta é uma questão muito levantada nesta altura eleitoral, mas acaba por cair. Como é que o Bloco de Esquerda vê a regionalização? Em que medida poderia ser solução para estes projetos, nomeadamente dando-lhes outro incremento e celeridade?
Bom, a regionalização não resolve nenhum problema por si só, obviamente. É a criação de mais um órgão político. Nós entendemos que era importante fazer a regionalização, mas antes de fazer a regionalização é preciso debater a regionalização. Quantos alentejos? Um ou dois? Os 4 concelhos do litoral alentejano vão integrar esta região, sim ou não? Conforme como é que vai ser eleito, portanto, toda a estrutura política da região. Isto são questões que é preciso debater antes da regionalização. E eu, na minha parte, ainda acho que deve avançar um outro propósito, que é referendar a regionalização.
Já foi feito há 20 anos.
Exatamente. Podemos repetir. Não há problema nenhum contra isso. E, aliás, aqui no nosso distrito, a regionalização venceu.
Precisamente.
Bom, devo recordar isso. A regionalização no distrito. Penso que foi o único distrito onde houve uma vitória do sim à regionalização. Entendemos que deve tudo isto ser debatido, tudo isto deve ser discutido, isto deve ser referendado. Mas atenção, se for para criar mais órgãos políticos, para haver uma duplicação de competências, então esta não é a regionalização que nós queremos. Nós queremos uma regionalização que resolva os problemas, que acelere as resoluções sobre os grandes projetos que nós precisamos. Isso é importante. Mais classe política, mais uma série de lugares para encostar alguma classe política que por aí anda, não nos parece que seja razoável falar de regionalização. Curiosamente, a regionalização só aparece na boca de alguns nesta altura, quando devia aparecer noutra altura do ano, noutras alturas não eleitorais.
Muito bem. Mesmo para terminar, Nesta altura fala-se muito em extremismos, em extremas direitas, em extremas esquerdas. Às vezes o Bloco de Esquerda também acaba por ser empurrado. No ano em que se assinala os 50 anos da Revolução de Abril, em que medida é que estes valores que Abril nos trouxe podem ser, de alguma forma, postos em causa?
Sim, realmente agora com a direita, mais à extrema-direita, tem trazido aí alguns problemas. Nomeadamente em termos de racismo, xenofobia, perseguição às minorias, tudo isso tem sido problemas que têm sido trazidos pela dita extrema-direita. Nós entendemos que 50 anos depois do 25 de Abril já não devia haver este tipo de atitudes, neste tipo de problemas. A dignidade do ser humano é fundamental. E nós devemos respeitar isso. Cada um é como é, cada um tem o seu caminho, o seu percurso pessoal, e isso deve ser respeitado. Em relação à extrema-esquerda, onde alguns temam em incluir o Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda será de extrema-esquerda se entendermos que é contra a corrupção. Ah, sim, o Bloco de Esquerda é de extrema-esquerda, é contra a corrupção, é contra as portas giratórias, é contra o facilitismo dos negócios. O negócio das barragens, como a Mariana Mortágua denunciou, onde milhões foram tidos no bolso de alguns em prejuízo das populações e daqueles concelhos onde as barragens estão instaladas. Sobre esse prisma, sim, nós somos de extrema-esquerda. Se nós lutarmos aqui, e neste caso de Beja, se nós quisermos aquilo tudo que ainda não foi feito, sim, nós somos de extrema-esquerda. Nós queremos tudo isto. É sermos exigentes, é sermos de extremismo. Queremos tudo. Queremos, sim. Queremos porque temos direito a isso. Nós não somos portugueses de segunda. Nós temos o direito a ter um hospital, acessibilidades, vida condigna. Queremos que os outros que vêm para esta região também tenham. Se isso é ser extremista, então nós estamos nessa ponta. Agora, há uma coisa que é, não é por nos colarem à extrema-esquerda que as nossas propostas não serão ouvidas por toda a gente. Alguns temam nisso, mas não têm a sorte. As nossas propostas são razoáveis, são execuíveis, são financeiramente sustentáveis. E isso é fundamental. O Bloco de Esquerda não propõe coisas do arco da velha. Propõe coisas razoáveis, que custam milhões, sim, custam milhões, mas o Orçamento de Estado serve exatamente para isso. É para isso que nós estamos cá, para ser exigentes. Portanto, o Bloco de Esquerda vai se bater por estas lutas e por muitas outras, pelo aumento dos salários, pelas pensões, pela habitação condigna, pelo Serviço Nacional de Saúde, pela educação, por tudo isso, que são setores fundamentais para a vida das pessoas. E isso é fundamental. Podem dizer o que quiserem, nós estamos na luta com muita dignidade e para ter um excelente, excelente resultado.
Muito bem. José Esteves, é assim que terminamos esta nossa entrevista com esse repto. O candidato e cabeça de lista do Bloco de Esquerda no Círculo Eleitoral de Beja, José Esteves,